Boa tarde a todos. Agradecer a presença mais uma vez dos seus representantes da Aresp nesta audição. São velhos conhecidos aqui do Parlamento, infelizmente. E na sequência disso já sabem quais são as regras que nós utilizamos nas audições. Terão sensivelmente 10 minutos para fazer a apresentação, que penso que até trouxeram uma apresentação personalizada para hoje. Depois os seus deputados, representantes dos diversos grupos parlamentares, efetuarão as questões que julgarem apropriadas e, em seguida, os seus representantes da Aresp tomarão outra vez a palavra no sentido de proceder à respectiva resposta. Nesse sentido, e porque estamos a gravar e estamos a filmar também, estamos a fazer gravação vídeo e áudio, era importante não se esquecerem de ligar o sistema áudio. Dava a palavra aos seus representantes da Aresp.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez gostaria de agradecer à Comissão por nos receber aqui nesta Casa da Democracia e permita-me, antes de mais, que faça a apresentação aqui da minha equipe. Tenho aqui ao meu lado direito o nosso Diretor-Geral, depois o Pedro Carvalho, é o responsável pelo Gabinete Económico da nossa Associação, a doutora Ana Jacinto, a secretária-geral. Senhor Presidente, senhores deputados, é mais uma vez, como disse, que estamos aqui. Nem sequer vou mencionar o tema que nos traz aqui, porque as senhoras e os senhores deputados sabem qual é. Pena foi que o ano passado, quando aqui estivemos, não se tivesse resolvido o problema de uma vez por todas, porque na realidade aquilo que apresentámos, os estudos que apresentámos, infelizmente nós tínhamos razão. Eu digo infelizmente porque ficaram muitas empresas pelo caminho e muitos postos de trabalho também pelo caminho. E pena foi que, de facto, não tivesse o Governo tomado em linha de conta precisamente aquilo que nós apresentámos e que iria acontecer. Não obstante, 2012, 2013, aconteceu a mesma situação e a proposta que fizemos em 2012 para 2013, fazemos-lhe este ano novamente ao Governo, portanto, tendo em conta que o setor, depois de uma consulta que fez a grandes empresas do nosso setor e a um determinado número de empresas, chegámos à conclusão que se o IVA baixasse para os 13% em 1 de janeiro do próximo ano, nós responsabilizar-nos-íamos por criar 20 mil postos de trabalho. É uma situação que vinha resolver aquilo que o Governo argumenta de que lhe faltam 172 milhões de euros. Só aqui nesta situação resolveria o problema, mas não satisfazendo ainda o Governo esta situação, no Orçamento Geral do Estado para 2014 vem o aumento o imposto do aumento das bebidas alcoólicas, que 50% dessas bebidas são consumidas no nosso setor. O que quer dizer que o Estado vai buscar aqui também uma receita avultada neste imposto. Por conseguinte, e depois mais detalhadamente, aqui o nosso Diretor-Geral e o Pedro irão, na apresentação, chamar a atenção de outras situações e, se me permitissem, portanto, passava a palavra ao meu Diretor-Geral.
Senhores deputados, senhores deputados, muito boa tarde. O senhor Presidente já enquadrou. O que nos traz, portanto, não é o pedido da baixa da taxa do IVA para o serviço de alimentação e bebidas dos nossos clientes, é a mera reposição da taxa do IVA dos clientes do setor de restauração e hotelaria no serviço de alimentação e bebidas. Só para memorizar aos senhores deputados, estamos nesta casa no momento certo, está nas mãos dos senhores deputados o Orçamento de Estado, em plena comissão, a discutir a especialidade, e é esta casa que tem a decorrer o artigo 254 do Orçamento de Estado em curso de 2013, que diz que foi criado no dia 1 de janeiro um grupo de trabalho interministerial que deveria concluir sobre e analisar profundamente a matéria fiscal que incidia sobre o nosso setor. Surpreendentemente, a nomeação e a demora de uns meses do grupo de trabalho foi feita não coincidente com o que está no Orçamento de Estado. Foi criada uma comissão interministerial, 5 ministérios, o que veio reforçar ainda mais as conclusões. Nós, como estava previsto no artigo do Orçamento de Estado, não participámos nos trabalhos da comissão interministerial, fomos convocados uma vez para nos darem nota que a comissão estava muito debruçada sobre os custos de contexto. Passados 10 meses não temos qualquer informação agora neste momento sobre qualquer evolução na área dos custos de contexto e infelizmente somos surpreendidos com a proposta do Governo a esta Câmara da manutenção da taxa do IVA no nosso setor. O que nos traz aqui hoje, portanto, é na justificação do nosso pedido de reposição da baixa da taxa para os nossos clientes, trazemos uma proposta de neutralidade de receitas, como o Governo se demonstrou disponível para, nesta Câmara, e ao que pedimos a esta Comissão, que tenham a gentileza de ter em consideração aquilo que o Governo, pelas notas que temos, delegou nesta Câmara, a disponibilidade que tem para, se a Câmara encontrar, se a Assembleia da República encontrar compensações, estarão disponíveis para discutir. E assim, recordando rapidamente aos seus deputados nos diversos documentos que têm na análise política e uma análise técnica que fizemos ao grupo de trabalho, eu limitava-me a reproduzir ipsis verbis o que diz a Comissão, o que diz o grupo de trabalho. A redução da taxa do IVA aplicável ao setor representa uma medida ativa de estímulo à economia, com especial enfoque no emprego, podendo gerar efeitos positivos semelhantes aos observados noutros países europeus que reduziram a taxa do IVA da restauração. E continua o grupo de trabalho dos 5 ministérios a explicar como seria estimulante para a economia e para o emprego. O próprio grupo de trabalho faz referência à recomendação da Comissão Europeia, quando a Comissão diz, através da Diretiva 47/2009, aplique-se a taxa reduzida. Nós, desta vez, além do sofrimento todo que temos tido até agora, não estamos a pedir a taxa reduzida, à semelhança dos nossos concorrentes internacionais que nos fazem concorrência desleal, estamos a pedir a reposição anterior para poder sobreviver. E, portanto, não compreendemos como é que, tendo esta Câmara criado este grupo de trabalho, tendo o grupo de trabalho concluído que era estimulante para o emprego e para a economia e, como sublinha também, é a melhor forma de combater a economia paralela. Gostaríamos de sublinhar aos seus deputados que a chaga da economia paralela, que está a ser incentivada, como diz a curva de Laffer, por excessiva carga fiscal que temos, contrariamente aos ventos que sopram de abertura desmesurada de novos estabelecimentos, o que não é verdade. Como os seus deputados sabem, os nossos encerramentos são silenciosos. A Aresp tem, no seu quadro de movimento associativo, nos milhares de sócios que temos neste momento, um saldo negativo, estamos com mais saídas do que entradas de empresas e está explicitado que a economia paralela nos gera concorrência desleal e estes estabelecimentos, mesmo os que estão a abrir, não entram na economia formal. Portanto, quem está a perder é o Estado. Demonstramos pelos estudos todos que fizemos até hoje, a pedido do Governo e pessoalmente do Sr. Primeiro-Ministro, encomendámos estudos independentes, são de conhecimento dos seus deputados, um a Aresp diretamente à Pricewaterhouse, que apresentámos aqui nesta Comissão, in tempora, outro pedimos à nossa Confederação de Turismo que encomendou então estudo Ernest Young, que dizia rigorosamente, sublinhava tudo o que tínhamos adiantado, e finalmente o próprio grupo de trabalho com os critérios deste governo justifica tudo isto. Um documento que temos seguido, Srs. Deputados, é rapidamente a demonstração de que os impostos diretos em sede de IVA estão em queda abrupta, e aqui surgia, se nos permitem, um pedido formal a esta Câmara e aos ilustres deputados, que era: tenham a gentileza de solicitar ao Governo, nomeadamente ao Ministério das Finanças, que justifique a receita que diz que teve de aumento com a cobrança da taxa do IVA após nos ter aumentado impensavelmente em 77% este imposto. O próprio Ministério das Finanças informa que se trata de receita declarada. Ora, como os Srs. Deputados sabem, com a implementação do famigerada faturação eletrónica que nos inundou de custos de contexto económicos e de agressão ao ambiente, toneladas de papel desperdiçado, nós neste momento estamos em condições de, todos os meses ou trimestralmente, informar o Ministério das Finanças das receitas que fazemos, sobre a qual são calculados 23%. E o Ministério das Finanças diz que é concede nesta informação que estima que houve um aumento de 109% nas receitas fiscais. Independente da palavra que vale dar ESP contra a do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que me disse a mim pessoalmente que não me fornecia esta informação destratada, que eu preferia guardar para si, porque nós questionamos sucessivamente qual é a receita do IVA no nosso setor. Não dá. Destratada no, na receita do IVA global. E depois perguntamos, e já agora, qual é a diferença entre a receita declarada e a receita efetivamente cobrada pelo Estado? Mas também concedendo isto, e portanto deixávamos este pedido por formal aos Srs. Deputados, que solicitasse esta informação rigorosa ao Ministério das Finanças, mas dando como certa a informação dos 272 milhões do Ministério das Finanças, com uma comissão, trata-se do grupo de trabalho interministerial que está a fazer estas contas, com base na informação do Ministério das Finanças, estimou um abate de 100 milhões de euros, que é os prejuízos que nós também não concordamos, porque é superior, mas tudo bem, de 100 milhões em TSU, IRS e subsídios de desemprego. E diz então o Ministério das Finanças que sobressai um saldo de 172 milhões para receita do Estado, que neste momento é o que alegadamente o Estado não pode abrir mão deste valor. Bom, atendendo a isto, nós tomamos em consideração este valor e damos-lo como bem, e fizemos imediatamente propostas em pleno Orçamento de Estado de 2013, tem os seus deputados presentes, que viemos também oferecer a esta Câmara o Pacto para o Emprego, e oferecemos ao Governo, em que dissemos que mantínhamos 30 mil postos de trabalho em 2013, o que daria ao Estado uma receita de cerca de 66 milhões positivos só pela a reposição da taxa do IVA no 13%, em pleno 2013. Foi recusada a oferta dos 30 mil postos de trabalho. Neste momento, e em contrapartida, ultrapassado todo este calendário, estamos a propor ao Estado criação, já não é manutenção de 30 mil postos de trabalho, a criação formal de 19.700 postos de trabalho, ou seja, no cómputo destes dois anos e por acumulação, eu vou pedir ao Dr. Pedro Carvalho que explicite os slides aos seus deputados, são 50 mil postos de trabalho. E é aqui que nós trazemos a proposta, Srs. Deputados, de neutralidade. Ou seja, a Ares propõe que o Estado receba 200 milhões de euros para compensar os 172 milhões de euros que alegadamente o Ministério das Finanças diz que tem de superávit no nosso encaixe. Não vamos maçar os Srs. Deputados com os nossos concorrentes, nem com argumentos da Troika, que nos disse a nós pessoalmente, como se recordarão, que não tinha nada a ver com esta matéria da competência do Governo, de como estes postos de trabalho estão fundamentados, Srs. Deputados, nem que seja só pela justificação técnica com que nós os fizemos, e recordar aos Srs. Deputados que a Aresp, como maior associação empresarial de qualquer atividade económica, tem no seu seio grandes, médias, pequenas e microempresas. Obviamente, como o cenário da economia portuguesa, temos a maioria micro e pequenas empresas, mas temos os grandes empregadores dentro da nossa associação. Um deles é o sétimo empregador nacional de qualquer atividade económica, 17 mil postos de trabalho, outro mais de 10 mil, etc. E estas empresas comprometem-se a criar, efetivamente, postos de trabalho. E é nesse sentido que nós estamos fundamentadamente, usando, por exemplo, o cenário da Irlanda, com a baixa, a Irlanda, país intervencionado para a Troika, com a baixa do IVA na Irlanda de 13,5,6 para 9%, a Irlanda comprovadamente, só pela baixa do IVA no nosso setor da restauração, criou 9 mil postos de trabalho. A Irlanda tem um terço dos postos de trabalho que nós temos no nosso setor. Se usássemos o fator multiplicador 3, dos 9 mil, nós criávamos 27 mil postos de trabalho, pelo mesmo fator. E supondo que se trata de economias e de realidades culturais diferentes. Mas atenção, é que na Irlanda a descida foi de 13 para 9, 4 pontos. Nós não, nós estamos a pedir os 10 pontos na reposição. Portanto, o fator multiplicador dos postos de trabalho. Pronto, e se houvesse dúvidas, não vamos amassar os seus deputados, é no emprego que tudo se joga e é até prova em contrário, como diz neste momento a Troika, a OIT, que frisou sublinhadamente, nós estivemos presentes na apresentação do estudo da OIT, em que assistimos vivamente às quatro confederações patronais e às duas confederações sindicais terem um único ponto de agenda comum, que era o pedido para que fosse reposto o IVA urgentemente no setor da restauração, e que se dizia, como dizia a OIT, que tudo se vai jogar no emprego, na empregabilidade e no desemprego em Portugal. É estas propostas que trazemos, e uma nota final, Sr. Deputado, sobre as deliberações. O Sr. Presidente Comendador Mário Pereira Gonçalves convocou o Conselho Nacional, que deliberou aguardar paulatinamente pelas conclusões dos trabalhos desta Câmara até ao final do mês, quando será convocada extraordinariamente uma nova reunião que decidirá adequadamente. Uma nota só de complementariedade. O Ministério das Finanças termina, o Sr. Presidente, avança com o IRC de forma imprevista, alegando, como diz a Comissão, que os 220 milhões reconhecidos pela Comissão, pelo Grupo de Trabalho do IRC serão um prejuízo para o Estado, mas, como disse o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, será um imposto tão virtuoso que, pela criação da dinâmica na economia e dos postos de trabalho que vai criar o IRC, deduzindo, encontra um saldo de prejuízo para o Estado imediatamente só de 70 milhões de euros. Para nós é uma surpresa, como é que nós estamos a pedir, como diz o Ministério muito bem das Finanças, que primeiro vai tratar do IRC, depois do IRS e depois dos impostos indiretos. Lá estamos à espera, quando chegar a altura dos impostos diretos, para pedir a baixa para a taxa reduzida do nosso IVA. Mas, de momento, só estamos a pedir a reposição. Agora é para nós uma surpresa como é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais invoca, e preciso verbos, a virtuosidade da criação da dinâmica de postos de trabalho pelo IRC, só se for nas grandes empresas, na EDP e na Galp, que vão ser as beneficiadas. As nossas empresas não têm IRC, portanto não poderemos usar este desiderato. E deixamos aos seus deputados algumas notas. Estamos a trabalhar com a Comissão. Nós, como sabem, somos membros fundadores da CIP, já trabalhámos com a Comissão, com o Sr. Dr. Lobo Xavier, vamos agora também com a Confederação de Turismo trabalhar, porque estamos muito preocupados com este imposto também, que não vem trazer nada de novo à maioria do nosso tecido empresarial e, antes, pelo contrário, vai onerar as micro e pequenas empresas, com, sobretudo na questão do regime simplificado, onde, no mínimo, entre 75% a 61% de aumento que terão pela aplicação do regime simplificado ou pela manutenção do PEC. Mas não foi isso que nos trouxe, não queria amassar. Dr. Pedro Carvalho ainda tem 2 minutos para apresentar em síntese os slides.
Sim.
Muito obrigado.
Boa tarde, senhores deputados, senhores deputados. Relativamente ao que o Diretor-Geral referiu, resta-me só complementar, para além dos resultados do Orçamento de Estado para 2012, que já foram aqui divulgados, dos 172 milhões de euros de saldo positivo entre o aumento de receita do setor da restauração e vidas e a perda de receita em IRS, TSU e subsídio de desemprego, relativamente ao que foram ao que serão as estimativas para o Orçamento de Estado 2013, o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial aponta para um aumento da receita de IVA no valor de 600 milhões de euros, o que representa um mero aumento de 15% face a 2012. No entanto, o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial não aponta quais é que serão as perdas em termos de IRS, TSU, IRC e aumento de despesa em subsídio de desemprego. No entanto, aponta também o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial que em 2012 o índice de emprego no setor, no período de janeiro a maio, isto o relatório produzido a setembro, foi de menos 1,2% e em 2013 esse índice foi efetivamente do dobro. Portanto, o relatório não aponta qualquer estimativa qual é que será o saldo no ano de 2013 entre o aumento de receita de IVA e a despesa com o nosso setor de atividade em matéria de emprego e de empresas. Em matéria de receita declarada, da suposta receita declarada IVA no setor da restauração e bebidas, no ano de 2012, os tais 109% de aumento, conforme é referido no relatório do Grupo de Trabalho Interministerial, aponta para IVA a entregar ao Estado. Portanto, o IVA a entregar trata-se da declaração de IVA que as empresas entregam mensal ou trimestralmente junto do Ministério das Finanças, mas não quer dizer que, efetivamente, isso seja a receita que tenha sido recebida e entrada nos cofres do Estado. Portanto, questionamos sobre essa situação e chamamos a atenção para que muito recentemente, há cerca de um mês, foi lançado um estudo da Comissão Europeia que diz que em Portugal, em média, cerca de 16,3% de receita de IVA não é cobrada. Portanto, estamos a falar de cerca de 2,8 mil milhões de euros que o Estado deveria receber, mas que não recebe, e refere igualmente esse mesmo estudo que esta não cobrança de receita resulta também de falências, insolvências, erros estatísticos, atrasos no pagamento e vazios legais. Portanto, estamos a falar num setor da restauração que tem imensos encerramentos silenciosos, que não paga, não consegue fazer cumprimento das suas obrigações fiscais e, como é óbvio, portanto, a crise que o setor atravessa e a descapitalização das empresas que não têm conseguido fazer com que as empresas cumpram com as suas obrigações. Finalmente, as estimativas para o Orçamento de Estado de 2014, o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial aponta 4 cenários, onde nós destacamos desde logo a aplicação da taxa intermédia, conforme o Sr. Diretor-Geral já referiu, os efeitos que isso tem ao nível do estímulo do emprego da economia, e apresentam estimativas de efeitos líquidos positivos em 2014, quando em 2013 apontam só o aumento de receita de 79 milhões, não fazendo qualquer referência a qual será o resultado líquido agregado, mas para 2014 apontam-no sem dar qualquer sustentação sobre os valores que aqui são apresentados. Recordamos mais uma vez que a Diretiva Comunitária 2009/47 da Comissão Europeia refere e sugere a aplicação da taxa reduzida de IVA, em particular aos serviços de restauração, pela sua intensidade de mão de obra e capacidade de emprego rápido e de empregabilidade jovem, e também referir que, em termos de reunião que nós, à Aref, tivemos diretamente com a Troika, que a decisão de aumentar e ter mantido o IVA nos serviços de alimentação a 23%, a Troika não interferiu na mesma. Finalmente, fazendo um resumo do que será os efeitos do IVA da restauração a 13%, e conforme aqui já foi referido, nos anos 2012, 2013 e 2014, entre destruição de postos de trabalho e suposto aumento de receita por parte do aumento de 23% do setor da restauração, em 2012, conforme comprova supostamente o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial, um aumento de 172 milhões de euros. Em 2013, o aumento será só de 79 milhões, quando, de acordo com os estudos feitos, neste caso pela Ernst & Young, a pedido da CTP, estima-se que em 2013 serão extintos cerca de 48 mil postos de trabalho e se onerará o Estado num encargo adicional de cerca de 554 milhões de euros, o que dará um saldo negativo de 475 milhões de euros. E em 2014, de acordo com as nossas projeções e o inquérito que fizemos dirigido às nossas empresas, a mais de 3 mil empresas do setor da restauração e bebidas, estimamos que em 2014 a situação continuará a agravar-se, com um saldo negativo de 332 milhões de euros. Portanto, o acumulado 2012-2014 terá um efeito drástico no setor e um saldo negativo para as contas do Estado na ordem dos 704 milhões de euros. Portanto, estas, de acordo com os dados oficiais de Governo e com as nossas estimativas, o saldo ao fim de 3 anos será fortemente negativo. E, por fim, as propostas da Arespo, em que temos vindo a apresentar a reposição do IVA a 13% que têm vindo a ser recusadas, seja o Pacto para o Emprego, em 2013, bem como a proposta do Pacto para o Emprego para 2014 e os efeitos positivos que isso terá no setor, na criação de emprego e, por fim, a tal neutralidade em termos de receita do Estado dos 270 milhões de euros que estes dois anos poderão permitir de encaixe para o Estado. Muito obrigado.
Agradeço a apresentação feita pela Aresp. Passaria agora a falar para os seus deputados, dos parlamentares. Começava pelo seu deputado Hortêncio Martins, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sr. Comendador, Sr. Diretor-Geral e Sra. Secretária-Geral e também Dr. Pedro. Muito obrigada mais uma vez pela vossa apresentação, que também foi sucinta, e hoje estamos aqui com uma dificuldade acrescida porque estamos ao mesmo tempo com a audição em plenário do Ministro Poiares Maduro. E, portanto, agradeço-lhes essa vossa capacidade de síntese, mas acho que ficou aqui tudo muito claro relativamente ao que está em causa. Também queria cumprimentá-los pelos estudos e fundamentação que sempre foram elaborando e que nos foram disponibilizando, não só a nós, mas também ao Governo e a todas as instâncias com que têm estado. O facto, também me parece importante, o facto de terem reunido com a Troika e a informação que aqui prestam de esta decisão não ter sido uma escolha da Troika. E a questão que, como sabem, o PS acompanha desde a primeira hora, porque necessariamente esta medida que nós consideramos errada em termos económicos e no balanceamento entre os ganhos imediatos e as perdas económicas, no fundo, é uma medida nada inteligente, para não dizer estúpida, e que é causadora de mais desemprego e de total irracionalidade. Aliás, basta comparar mesmo com os outros países, e não é por acaso que os outros países onde o turismo, que consideram também o turismo importante, lutaram para a manutenção de uma taxa reduzida e com com os resultados que também aqui apontaram. Também nos parece importante, é verdade que nós votamos contra a criação de um grupo de trabalho para estudar, porque já desconfiávamos que o resultado fosse este, infelizmente, ou seja, que não bastasse ainda assim o resultado desse grupo de trabalho para que o Governo mudasse de opinião. Ainda assim, neste momento, estamos perante um novo Orçamento de Estado e há sempre oportunidade para que a maioria, portanto, decida também de forma diferente, já que os partidos da oposição têm sempre apresentado propostas no mesmo sentido e o PS também já anunciou que o irá fazer. Também nos parece importante aquilo que realçaram no que diz respeito à solicitação de informação ao Ministério das Finanças e que nós, com certeza aqui, e porque estamos reunidos em termos de comissão, a própria comissão se encarregará de solicitar isso mesmo para que, com detalhe, e suponho que não deve ser difícil ao Governo, porque se apresenta os números, tem que ter a fundamentação para esses números. Com detalhe, justifique a receita, o aumento da receita que diz, fazendo realmente a distinção entre receita declarada e receita cobrada, porque, bem sabemos, são coisas diferentes e que é preciso que todos saibamos do que estamos a falar, porque se nós estamos a falar em receita declarada, que depois não vem a ser cobrada, ainda é maior o gap e o prejuízo que está a fazer à economia portuguesa. Portanto, isso parece-nos totalmente essencial. A questão, aduziria só mais um aspecto, que é o facto de... Se é importante para empresas no âmbito de grandes grupos económicos, no âmbito da restauração coletiva, pensando que o mesmo que se está a passar ao nível do turismo e que isso temos que notar ao nível dos ganhos com turismos, digamos, estrangeiros, isso foi revelador, mas as perdas relacionadas com o turismo interno têm um impacto muito forte. e sobretudo fora dos grandes centros, que é onde o domínio das exportações é menos claro, aí o peso da restauração ainda é maior. Daí que a dependência e a falência de empresas e muitas vezes a situação de subsistência para além quase da possibilidade pessoal, porque nós sabemos que a maior parte dos donos destas micro e pequenas empresas já se empenharam pessoalmente, muitas vezes com penhoras de casas para além dos próprios estabelecimentos, é dramático. Por isso nós não deixaremos de acompanhar as vossas, digamos, posições, que são completamente legítimas em prol do turismo e do emprego, sobretudo numa fase ainda que é tão premente e em que temos taxas de desemprego jovem na ordem dos 40%, e sabemos que neste setor, este setor é um grande empregador desses jovens. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria também começar por cumprimentar os dirigentes da Aresp, o Sr. Presidente e a equipa que o acompanha. Nós, no PCP, consideramos que é justa a vossa reivindicação e, por isso, desde o início que temos vindo a intervir no sentido da reposição da situação. Esta situação mantém-se no âmbito deste Orçamento de Estado, mas preocupa-nos muito aquilo que possa ser também os efeitos de outras medidas que este Orçamento tem, nomeadamente em termos daquilo que é a redução do poder de compra, a redução dos rendimentos, nomeadamente em termos da função pública e de muitos pensionistas, e que o vosso setor, se calhar melhor que nenhum outro, ou no caso até pior que nenhum outro, é vítima daquilo que é a redução de rendimentos generalizada. Não entendemos nesta matéria porque é que o Governo continua a ignorar aquilo que são as recomendações de alguns estudos que aqui nos trazem, mas até o próprio, como dizem muito bem, as próprias recomendações do Grupo de Trabalho Interministerial. Aliás, também nesse sentido, nós desde o início tivemos muitas dúvidas porque sempre entendemos este grupo de trabalho como uma forma de empurrar o problema para a frente, e numa altura em que era premente tomar alguma posição e fazer, é tão evidente o erro que se estava a cometer, tinha que se fazer alguma coisa, e então decidiu-se criar um grupo de trabalho, mas que efetivamente não se seguem aquilo que são as suas recomendações. E ainda mais quando um conjunto importante de países na Europa tem uma taxa muito mais baixa de IVA daquela que é aplicada à restauração em Portugal, é caso para dizer que já estamos orgulhosamente sós nesta taxa elevadíssima. Até nos estranha um governo que é tão rápido, tão listo, a tentar copiar outros países da Europa. Até relativamente ao setor, já ouvimos aqui nesta casa dizer que até tínhamos restaurantes a mais, fazendo essa comparação do que seriam outros países da Europa. E depois, nestas matérias, aí já não há uma tentativa de copiar. E também se valoriza como positiva esta disponibilidade do setor para estabelecer compromissos relativamente, nomeadamente, às questões de criação de postos de trabalho. Um governo que tanto fala na importância dos compromissos, está aqui um compromisso em concreto que permite criação de postos de trabalho, que permite reduzir as despesas do Estado com aquilo que são as suas obrigações. É verdade que são cada vez menos para com aqueles que estão desempregados ou que caem no desemprego, mas está aqui a possibilidade de estabelecer um compromisso que criava postos de trabalho e que não tinha efeitos negativos no âmbito da receita, e o Governo recusa-se a estabelecer este compromisso. Questões da receita que eu julgo que esta questão que colocaram tem que ser esclarecida, esta questão da dúvida relativamente à receita entre o declarado e o que é efetivamente cobrado, porque o Governo utiliza este argumento para manter o IVA nos 23%, a dizer que, ao contrário do que os senhores disseram, houve um aumento da receita fiscal. E também, não é inteiramente verdade, porque, os senhores hão de relembrar isso, mas alguns estudos que eu vi apontavam precisamente para um aumento da receita fiscal numa primeira fase. Depois, numa fase subsequente, é que efetivamente vinha a redução. Por isso, aquilo que está a acontecer não contradiz em nada os estudos que foram feitos. E por essa razão, era fundamental perceber o que é que efetivamente se há esta efetiva discrepância entre o cobrado e entre o declarado e nesse sentido, pronto, já foi aqui sugerida alguma intervenção, mas também para podermos mais claramente, até temos agora a discussão na especialidade e nesse âmbito também é fundamental esse esclarecimento. Dizer que, para terminar, o PCP acompanha, como já disse, estas matérias e, dentro daquilo que são as propostas de alteração ao Orçamento de Estado, apresentámos, já deu entrada, uma proposta que visa a alterar e repor o IVA nos 13%. Será também uma, tenho a certeza que outras também surgirão, e serão estas propostas oportunidades de discutir e de aprofundar a discussão em torno deste problema, depois no âmbito daquilo que é a possibilidade de alterar este Orçamento de Estado, que o Governo já admitiu que, e os grupos parlamentares da maioria, que há matérias em que é preciso afinar o Orçamento de Estado, que há problemas que é preciso resolver. Esperamos que este seja um deles.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar a dirigente e representantes da Aresp, não só pela presença aqui, mas também pela persistência como têm tratado esta questão, que achamos tão importante. Não é novidade, o Bloco de Esquerda opôs-se a este aumento do IVA, apresentámos várias vezes vários projetos de resolução, várias propostas de lei para que este imposto pudesse ser reduzido. Voltaremos a apresentar a mesma proposta no Orçamento do Estado, não só para o IVA da restauração, também para o IVA da energia. Tanto se fala dos custos de contexto, achamos que estas são medidas básicas para a redução dos custos de contexto que tanto afetam o setor empresarial em Portugal. Os argumentos em que nos baseamos são conhecidos e são os mesmos argumentos que aqui nos trazem. É uma medida que não tem nenhuma racionalidade económica e, por isso, não tem racionalidade fiscal. Tem provocado mais recessão, provoca desemprego, e a recessão e o desemprego levam a um impacto orçamental líquido negativo, não só pela própria receita direta, e tem-se visto a receita dos impostos indiretos tem vindo a cair, é sempre a variável que tem a pior performance na execução orçamental, e também de modo indireto, porque gente desempregada não paga IRS, empresas fechadas não pagam IRC, e muito menos IVA. E, portanto, não é uma medida que tem muito pouca racionalidade do ponto de vista fiscal. Mas também não se compreende esta medida dentro daquela que é alguma obsessão deste governo pela balança comercial, porque a verdade é que, e segundo sabemos, e isso também está presente em alguns dos vossos relatórios, é uma atividade com elevado valor acrescentado nacional, usa muitos produtos nacionais e, portanto, tem pouca importação na sua base e forma grande parte da atividade turística e, portanto, conta como exportação. E, portanto, mesmo do ponto de vista da balança comercial ou da balança corrente, entra para as contas da exportação.
Não, o turismo interno não entra para as contas
da exportação. Não, o turismo externo conta, e a restauração a restauração é um setor central da atividade turística em Portugal, interno e externo, e, portanto, não há um argumento que possa ir contra, a não ser uma estratégia bem definida desde o início deste governo, e que se percebeu muito bem, contra a atividade da restauração. É por isso que se diz que há restaurantes a mais e que esta atividade não exporta diretamente. Mas, por outro lado, há uma escolha também, que é: não há espaço nem margem de manobra para descer o IVA, mas há espaço para descer o IRC. Com umas contas que também ninguém percebe muito bem como é que são feitas. O relatório que foi apresentado, a pré-proposta de reforma de IRC, apontavam por um custo fiscal de mais de 200 milhões pela descida do IRC. O Orçamento do Estado aponta um custo fiscal apenas de 74 milhões. Esta passagem dos 200 para os 74 fica mal explicada, devemos de perceber melhor. Mas o que não se percebe é como é que há margem orçamental para descer o IRC às grandes empresas e facilitar a exportação de lucros e a importação de lucros de empresas que têm sede fiscal noutros países da Europa. E não há margem fiscal para descer o imposto que afeta a maior parte das empresas em Portugal e das pequenas empresas geradoras de emprego. E, portanto, há de facto aqui uma escolha económica que é pouco compreensível. Um último ponto que eu gostava de abordar, aliás, duas perguntas gostava de deixar. Em primeiro lugar, tem a ver com os números do desemprego e das empresas fechadas. Nós temos usado os números da Ares porque achamos que têm feito um bom trabalho em termos de estudo. Da última vez que usámos em debate, esses números foram contestados pelo Governo como sendo números exagerados em termos de despedimentos. Na altura em falávamos em, e eu tenho aqui os dados, e agora esses números até são maiores, mas falávamos em 75 mil desempregados num conjunto de falências. Gostava de saber se mantêm estes números, de facto acham, se conseguem explicar esta estranheza do Governo, os números que apresentámos. E em segundo lugar, relativamente à fuga fiscal, como sabem, o Bloco tem uma posição também muito forte relativamente a esta matéria, nós sabemos que se deve limitar o campo da fuga fiscal em Portugal. O que não percebemos é porque é que, quando se fala das pequenas empresas, chama-se, ou se denomina fuga fiscal, e quando se fala dos grandes grupos económicos já se chama planeamento fiscal. Há sempre aqui esta dualidade. Para uns é planeamento fiscal, para outros é fuga ao fisco. Nunca se percebe muito bem. Para uns facilita-se, para outros há uma perseguição um bocadinho incompreensível. E a minha pergunta é até que ponto é que, mesmo tendo havido estas medidas para alargar a base fiscal, a base tributária, para abranger mais empresas que até agora tinham alguma facilidade em não pagar, e isso também não é o que se pretende, obviamente, mas até que ponto é que este aumento exagerado da taxa não aumenta a fuga fiscal e, sobretudo, não tem um efeito perverso no futuro, que é as empresas que hoje são obrigadas a não pagar porque não conseguem, mesmo quando a taxa baixar, até que ponto é que é possível recuperar toda esta fuga fiscal que foi causada pela subida exagerada do IVA. E, portanto, são estas as dúvidas, as preocupações que vos deixo, com certeza de que o Bloco continuará a apresentar e a bater-se pela descida do IVA da restauração.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar os responsáveis da ARESP. Mais uma vez, hoje estão aqui na nossa comissão, na altura da discussão do Orçamento de Estado de 2014. Nós, do Grupo Parlamentar do PSD, subejamente conhece as pretensões da ARESP, acompanhamos atentamente toda essa matéria. Como é do conhecimento já da ARESP, não existiu de momento abertura para repor a taxa do IVA nos 13% da parte do Governo, que nós também lamentamos, e muito de nós já se bateu para que isso acontecesse, e tanto que o ano passado, na altura da discussão do Orçamento de Estado de 2013, fomos nós que propusemos o grupo interministerial, para, juntamente com o CDS-PP, para que fosse discutido. Hoje houve há uma boa notícia: a ocupação hoteleira no Algarve no mês de outubro subiu 7,9%, o volume de negócios já aumentou para 7%, por isso nem todas são mais notícias na hotelaria e, pronto, do nosso país. Penso que o resto do país também teve esse aumento na procura a nível turístico, e esperamos que, e já houve da parte do Governo também dito que logo que possível haverá a abertura, e se calhar até a pretensão que a ARESP tem há muito tempo, que é passar o IVA para a restauração para 9%, como acontece na Irlanda, e que mais uma vez aqui apresentam. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Diretor-Geral, o Dr. Pedro Carvalho, que eu conheço menos bem que os outros, a Dra. Ana Jacinto, dizer que é com muito gosto que os revejo, embora gostasse, obviamente, que a ocasião fosse outra e que o tema pudesse ser diferente. Certamente não é um tema novo e, portanto, eu creio que já conhecem, quer o pensamento do CDS em geral, quer o meu em particular, sobre esta matéria. Eu não me irei alongar. Gostava só de lhes dizer o seguinte: por um lado, as conclusões do grupo de trabalho e agradecer-lhes as dúvidas que trazem, porque eu creio que algumas serão dúvidas pertinentes, sobretudo aquilo que é o efetivo da receita cobrada. Mas também salientar que, por outro lado, o grupo de trabalho, se mais nenhuma virtude teve, pelo menos teve uma, pôs-nos a discutir com dados mais rigorosos, coisa que, responsabilidade, que eu creio até que não será sacada à Aresp, porque muitas vezes já tinha solicitado muitos dos dados que agora são públicos neste relatório do grupo de trabalho, mas que são, de certo modo, diferentes das projeções que tínhamos, designadamente para 2012, estamos a falar de realidades e de números diferentes. Em todo caso, eu salientava, e não querendo naturalmente dar-vos conselhos muito... Primeiro, não tenho pretensões de estar em posição para o fazer, e segundo, efetivamente, não estou. Mas, em todo caso, eu creio que valeria a pena perceber, e é difícil destrinçar isso, mas eu creio que será possível perceber que parte do aumento se deve ao aumento da receita, se deve ao aumento da taxa e que parte se deve a um aumento da eficiência fiscal. Porque, de facto, nós temos em 2012 um aumento que é 109%. Ora, atendendo a que a atividade manifestamente contraiu, não cresceu, que a taxa não cresceu 100%, há aqui um alargamento da base tributável, há aqui um qualquer efeito que tenha a ver com a eficiência fiscal e que eu acho que pode ser usado de forma virtuosa no futuro, porque todo o incentivo e todo o sentido para se combater a evasão fiscal e para a base tributável ser mais alargada é precisamente nós podermos chegar a taxas mais baixas de impostos, não só do IVA, mas de todos os outros. É isso que faz sentido. Se todos pagarem e se eliminar a evasão, tendencialmente, quem já paga, pagará menos. E é isso que, é esse o sentido. E, portanto, eu não abandonaria esta questão da eficiência fiscal, porque me parece bastante importante. Dizer-vos também que eu não desconheço que a restauração teve em 2013 um ano difícil, como já teve em 2012 e como até já teve, diga-se também em abono da verdade, em 2011, não obstante nós estarmos este ano a viver um dos melhores anos turísticos de sempre, a verdade é que, sendo a restauração absolutamente essencial na constelação de serviços do turismo e, sem dúvida, muitíssimo importante, a verdade é que os clientes da restauração, num caso são turistas, noutros casos não, e que, do ponto de vista daquilo que é o consumo geral do setor, o facto de estarmos num período recessivo ou de termos estado durante muito tempo num período recessivo em que o consumo privado contraiu, naturalmente que teve um impacto no setor, e isso, aliás, é visível no dia-a-dia, até nos hábitos alimentares, sobretudo do almoço. Isso foi visível e, naturalmente, que isso tem um impacto que é muito negativo do ponto de vista do setor e do emprego no setor. Só vos digo isto para que compreendam que há da parte do CDS a sensibilidade e a compreensão da dificuldade da situação. Espero também que compreendam que, da minha parte e da parte do CDS, há também a compreensão da situação difícil que o país atravessa e das necessidades de consolidação orçamental. E são estes dois valores que têm que ser equilibrados. Isto dito, não vos faço naturalmente promessas, creio que me farão a justiça de saber que nunca vos prometi uma baixa da taxa porque nunca achei que estivesse em condições para o fazer. Não acho que esteja em condições, mas não deixo de salientar que eu compreendo o problema e que, naturalmente, tudo o que nós pudermos, dentro daquilo que são as nossas contingências, fazer, naturalmente faremos.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra aos seus representantes, eu só queria dizer que este assunto relativamente à baixa do IVA deve ser dos assuntos mais debatidos entre os deputados de todos os grupos parlamentares aqui da Assembleia e extremamente debatido a nível da COFAP. E, portanto, queria deixar esta nota que temos consciência, todos nós, plena, do que é que está em causa. Também temos plena consciência das nossas condicionantes, mas estou certo que todos, sem exceção, manter-se-ão atentos à evolução da conjuntura e à evolução da situação económica do país e a ver se, numa breve prazo, será possível uma situação de alteração. Obviamente que os grupos parlamentares poderão agora, em sede de especialidade, fazer propostas e depois poderão ser aprovadas ou não, mas desde já passava a palavra ao Sr. Comendador, Sr. Presidente ou ao Sr. Secretário-Geral.
Obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer as palavras do Sr. Deputado, Sr. Presidente, pelo interesse desta Câmara. É claro, é objetivo, a Arespa reconhece, agradece o interesse com que, de forma transversal, todos os partidos, os diversos grupos parlamentares e os seus deputados de forma individual nos têm transmitido, ou em reunião formal ou em encontros informais, as suas preocupações sobre esta matéria. Claro que cada um faz uma abordagem e uma interpretação diferente, como inclusive está expresso nas intervenções dos seus deputados agora aqui neste momento. Isso nos permite, em síntese, respondendo rapidamente às questões suscitadas, umas objetivamente, outras indiretas, a Sra. Hortense Martins, a deputada, suscitou de forma clara a hipótese de nos dizer que, senhores deputados, se o IVA se mantiver nos 23% em 2014, que não haja dúvidas que se abate a catástrofe sobre as nossas empresas, sobre os nossos postos de trabalho. O efeito indutor terá efeitos multiplicadores que nós já não fazemos mais estudos, fique claro, como nos foi duvidada a integridade das entidades independentes a quem encomendávamos estudos, mas no lavar de cestos, quando se fizerem contas, será verdadeiramente catastrófico. Portanto, sobretudo agradecer ao PS e à sua deputada quando deu nota de que iria apresentar a proposta específica em sede do debate final, também de que vai pedir informação específica das receitas ao Ministério das Finanças, é muito interessante, o sublinhar da nota do peso no turismo, parece que há alguma tradução, a questão da interioridade, temos relevância nessa matéria, porque a nossa cobertura nacional diz-nos que o sofrimento que neste momento as empresas de hotelaria, por efeito do IVA no serviço de alimentação e bebidas na hotelaria e a restauração do interior de Portugal, o impacto é muito superior aos grandes centros urbanos. Também sobre a nota que deu da sazonalidade, e se me permite aqui, respondendo diretamente também à Sra. Deputada Elsa Cordeiro, peço desculpa por não respeitar a cruzar, é verdade, neste momento a ocupação hoteleira do Algarve, como os sinais também do desemprego trimestral são saudáveis, mas é ainda o efeito residual da sazonalidade. Gostaríamos que este número percentual correspondesse ao RevPAR e ao efeito concomitante das receitas da hotelaria. Mas, como a senhora deputada sabe, a senhora doutora Hortense também, no Algarve, neste momento, os centros de emprego estão filas de espera desde as 6 da manhã, que nos centros de emprego, senhora deputada, estão filas de empregados de hotelaria e de restauração à porta dos centros de emprego a pedirem, neste momento, emprego e a inscreverem-se no subsídio de desemprego. No tocante ao Sr. Deputado João Ramos, agradecer muito reconhecidamente a nota de que apresentarão proposta concreta para a baixa do nosso IVA. A nota que dá sobre o poder de compra permite-nos a nós um raciocínio que também é transversal, que para nós, como foi aqui referido também pela senhora deputada Maria Nortágua, quando há uma obsessão e possivelmente uma estratégia, ou como diz o senhor primeiro-ministro, o ipsis verbis aconteceu ao nosso setor, a tempestade perfeita, como ele diria, se um governo quisesse acabar por decreto-lei com o setor da atividade, não fazia melhor do que aconteceu no nosso setor depois da crise acumulada, nacional, internacional. Somos o setor mais exposto às alterações dos hábitos de consumo, naturalmente, estamos na primeira linha, ainda nos aumentaram 77%, palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Mas esta questão da obsessão e da estratégia é mais do que isso. Nós, neste momento, já não compreendemos o dogma da sopa a 23%. Porque é que uma sopa tem que, neste momento, ser vendida nas nossas empresas a 23%? E a descapitalização, como eu adiante demonstrarei à Sra. Deputada também, que as nossas empresas estão sujeitas para compensar o efeito da tal receita fiscal que tem aumentado, tem servido exclusiva e diretamente para financiar as IPSS do Ministério da Segurança Social, que aí sim, voltámos à Idade Média, a sopa pode ser consumida neste momento de forma gratuita nas IPSS. Nós não podemos vender sopa, o IVA a 23%, temos é que financiar as IPSS que abrem todos todos os dias como cogumelos para aí sim ser fornecida. Mas o pior é que as IPSS, agradeço que a Sra. Deputada se informe, por favor, não estão a oferecer só sopa. Também estão a vender sopa e refeições a preços de verdadeira concorrência desleal, que é esta chaga do estigma que nós temos de um setor incumpridor, quando não admitimos lições de moral a ninguém, fomos a primeira associação empresarial na Europa a elaborar um código de boas práticas fiscais, promovemos com o atual Ministro da Saúde, quando era Diretor-Geral de Finanças, a campanha Nós, Ares, Peça à Fatura, e estamos disponíveis, com a proposta que fizemos para a criação de postos de trabalho, de incentivar a luta à economia paralela, porque a economia paralela, Sras. Deputadas, não afeta o Governo mais, antes do contrário, afeta-nos a nós, a empresas que cumprimos, o seu Comendador, com as suas empresas, paga religiosamente os seus impostos, não obstante está com as inspeções das finanças à sua porta, permita-me, permita-me esta inconfidência, Sr. Presidente, ainda ontem teve a inspeção das finanças nas suas empresas para verificar se estava a utilizar os documentos de transporte famosos, etc., e portanto, isso sim é concorrência desleal, portanto, é o dogma da sopa, como nós dizemos neste momento, Srs. Deputados, que não compreendemos porque é que está a acontecer. Nesse sentido, e a Sra. Deputada agradecer ao Sr. Deputado João Ramos, portanto, quando falava também do cumprimento das obrigações fiscais, eu permito-me só uma nota final, Sr. Deputado, que é a preocupação com que nós, neste momento, no nosso gabinete da Aresp, acompanhamos os nossos associados que nos vêm ter connosco e disseram: não posso ficar a dever a fornecedores porque nós não somos uma empresa que vende calçado, nós vendemos alimentação que temos que adquirir diariamente, peixe, carne, não podemos ficar com... E, portanto, temos que pagar aos fornecedores diariamente, temos que pagar aos nossos trabalhadores. O primeiro pagamento que vamos deixar de fazer é a fiscalidade. Ajudem-nos a negociar. Ajudamos a negociar com o Ministério das Finanças, com a Segurança Social. Começam a cumprir com os seus acordos. O que é que faz neste momento o Ministério das Finanças, Srs. Deputados? Penhora-nos as contas bancárias como garantia, porque já não temos mais garantias para dar, não temos andares, não temos capitais próprios, que entretanto, como adiante também direi rapidamente, descapitalizámos e perdemos tudo isso, e então vem-nos penhorar. O que é que faz o penhora de uma conta bancária? Não nos permite pagar, nem ao fornecedor. É a atuação, neste momento, que estamos aqui a falar com os seus deputados, que o Ministério das Finanças está a ter. É efetivamente a penhora. E, portanto, agradecendo a oportunidade que o Sr. Deputado nos dá nesse sentido, responder finalmente à Sra. Deputada Mariana Mortágua sobre a fuga ao fisco e esta imagem que existe também de um dogma no nosso setor, respondendo também já à Sra. Deputada, à baixa do IVA e o aumento da receita e o efeito da economia paralela. Eu só fazia uma conta muito simples, Sra. Deputada Cecília Meireles. Se reconhece o Grupo de Trabalho Interministerial, que nós louvamos nos seus objetivos e como a Sra. Deputada deu agora nota, reconhece o Grupo de Trabalho que houve uma quebra de receita objetiva, números que o Grupo de Trabalho confirma dos nossos estudos, e aqui também quando era posta a questão das teses dos encerramentos de empresas e de postos de trabalho. Se as receitas do nosso setor caíram 25%, se os preços das nossas empresas, preço de venda, não aumentaram, antes pelo contrário, como os seus deputados sabem, temos empresas a vender abaixo de preço, de onde é que saiu esta receita fiscal que entrou no Estado, estes 274 milhões? Do consumidor não é, porque as receitas caíram 25%. Se o consumidor não pagou, e o IVA é devido pelo consumidor ao Estado, quem o pagou? Naturalmente, as nossas empresas, que com bom senso, sabendo que o consumo não tinha poder de compra, nos descapitalizámos. Descapitalizámos, falimos, encerrámos silenciosamente, suicidámos-nos, como sabem, infelizmente, peço desculpa, mas é verdade, da fotografia do nosso setor. Portanto, o aumento da receita fiscal vem diretamente da descapitalização das nossas empresas. Portanto, a restauração não turística, como diz a Sra. Deputada, estranhamente, a Sra. Deputada, como Secretária de Estado do Turismo, sabe que quando tem que nos usar ao nosso setor para calcular o PIB do turismo, para calcular as exportações ou para calcular os postos de trabalho do turismo, a restauração está lá. Quando é para nos dar financiamentos ou para nos considerar do setor do turismo, já não somos segundo andar, somos tabernas de província, Sr. Deputado. Nós, efetivamente, um restaurante em Mortágua é capaz de ser tão ou mais importante para o turismo interno e hoje em dia para o principal cliente do nosso turismo, os tais 18 milhões de visitantes que não pernoitam na hotelaria, porque o turismo não chega a 30% de receitas da hotelaria e todos vivemos das estatísticas. Nós, a Associação de Hotelaria, assumimos-lo, das estatísticas das dormidas, das estatísticas das chegadas ao aeroporto, mas quando é preciso fazer 7 mil milhões de receitas, é com o setor da restauração. Portanto, lamentando, Sr. Deputado Elsa Cordeira, o Algarve não está assim tão eufórico, e explicaria, talvez por esta introdução, à Sra. Cília Meireles, de onde é que saíram os aumentos da receita fiscal do Estado. Foi da falência das nossas empresas, porque é o grupo de trabalho que baliza este nosso raciocínio, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, em relação à Sra. Deputada Elsa e à Sra. Deputada Cecília Meireles, nossa ex-secretária de Estado de Turismo, eu queria lhe dizer o seguinte: não houve aumento de receitas no turismo em Portugal. Aliás, o meu secretário-geral, o diretor-geral, já o disse, e o problema que se põe é este, é que nós tivemos, possivelmente, mais turistas, mas tivemos menos receitas. E quando chegar à altura de fazer as contas, da apresentação de contas da hotelaria, nós vamos ver quem é que tinha razão. E não haja dúvida nenhuma que o setor da restauração e bebidas foi prejudicado em relação àquilo que os hotéis fizeram. Portanto, eu não estou aqui a criticar os hotéis, eles valeram-se daquilo que tinham à mão para jogar, que foi servirem as refeições completas, portanto, na hotelaria, ao mesmo preço dos quartos que tinham vendido. Ora bem, com certeza foi um... quanto a mim, uma jogada para o setor que, de certa maneira, veio resolver um problema de crise. Vamos ver, e Deus queira, que no próximo ano, 2014, tenhamos um aumento de turistas, como houve, de facto, um aumento de turistas, não houve aumento de receitas. Eu não queria terminar sem agradecer ao Partido Socialista, ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda por nos terem acompanhado desde o princípio de 2012 na nossa luta pela baixa do IVA. E gostaria de deixar um recado aos deputados da maioria. Nós esgotamos aqui, penso eu, que vamos esgotar aqui, portanto, a nossa maneira de ser, que é dialogar. Quer dizer, não temos mais para dialogar. E não nos obriguem a usar uma arma que temos na nossa mão, que é deixar os hospitais, as prisões e as escolas sem refeições. Isto só será usado na última das últimas situações se o Governo não resolver, ou na Assembleia da República, em baixar o IVA. Isto pode ser a arma que nós temos para jogar. E nós temos, desde o princípio de 2012 e já em 2011, procurado através do diálogo e de dar alternativas ao Governo para resolver a situação. Não sei se os senhores deputados são a par, mas hoje um movimento de empresários do setor vindo do Norte deu uma conferência de imprensa às 3 horas em Lisboa. E uma das coisas que vão apresentar agora, segundo aquilo que eu li, é, portanto, questionarem a constitucionalidade do aumento do IVA. Claro que nós não alinhamos por aí, mas o problema é este, é que os empresários estão, já não têm mais nada para fazer e estão revoltados. E o problema que se põe é este, quando se põe em causa a família, e eu aqui a família, a minha família são mais de 250 trabalhadores. Ainda não despedi ninguém, mas pode eventualmente ter que acontecer. E isso é das coisas que mais me custará a fazer na vida. E por conseguinte, isto só tem uma razão de ser, é que, de facto, a culpa é do governo. E eu digo aqui porque a culpa é do governo, na medida em que nós chamamos constantemente a atenção do governo e de todos os membros do governo para a situação que se estava a criar no setor e não nos quiseram ouvir. Não quiseram ouvir, e a única coisa que sempre nos foi dito, e eu isso não aceito, nós não somos ladrões nem caloteiros. E mais, se há fuga ao IVA, aos impostos no setor, a culpa é das finanças, porque são eles que lhes compete fiscalizar, não nós. Mas nós temos, mesmo aí, temos dado o nosso contributo. E por conseguinte, eu agradeço, portanto, a maneira como nos receberam. Eu, aquilo que disse aqui, nunca o disse em lado nenhum, mas é porque já não temos mais nada a esperar desta situação. E por conseguinte, obrigado por nos receber. Espero que esta seja a última vez.
Sr. Presidente, obrigado por uma nota final sobre este descarregar do nosso Presidente, de facto, como responsável de uma empresa com mais de 100 anos de atividade. É a primeira vez que a empresa dele está a trabalhar no vermelho. Está tudo dito, não é preciso dizer mais nada. Portanto, é esta pressão dele e dos associados da Aresp que nos levam a isto. Vocês imaginarão como foi o último Conselho Nacional da Aresp. Bom, vamos embora, não é? Não vejam, por favor, nas palavras do Sr. Comendador, com todo o respeito por esta casa, qualquer palavra de tentativa de pressão ou mesmo de ameaça, de chantagem com esta linguagem, mas é o que foi dito e esteve na ata, e está, perdão, Sra. Secretária-Geral, na ata do Conselho Nacional, todas estas propostas que foram apresentadas ao Sr. Presidente, e é o Sr. Presidente que as recusou e diz: não, senhora, estamos em diálogo frontal. Uma nota final sobre esta questão do peso da restauração, o peso da restauração na pensão completa, como o Sr. Presidente pode dar, na hotelaria, usam 50% do IVA a 23% e 50% do IVA a 6%. Na meia pensão usam 25% do IVA a 23% e 75% a 6%. No pequeno almoço é 0% a 23%. É 6%. Portanto, aqui também há dois pesos, duas medidas, mas não é nesse sentido, porque assumimos, como os senhores deputados saberão, somos a maior associação empresarial portuguesa de alojamento turístico, porque são os nossos associados e, portanto, defendemos à outrança a manutenção da taxa do IVA no setor do alojamento, 6%, o efeito compensatório. Recordando só aos senhores deputados que o IVA médio neste momento que os nossos empreendimentos de hotelaria pagam, atendendo ao peso da alimentação e bebidas, dos serviços de lavandaria, aluguer de salas, banquetes, etc., spas ou outros, é de 14,5%. Portanto, a hotelaria portuguesa, com um IVA médio de 14,5%, não é de 6%, concorre médio. Há hotéis que têm mais peso de alimentação e bebidas, há outros que são só residenciais, há outros em que têm o Golfe teve 238% de aumento, 83% de aumento da taxa do IVA. O Golfe, que é exclusivamente utilizado por estrangeiros no nosso país. 90% das receitas do Golfe em Portugal são de turistas estrangeiros. Portanto, Sr. Presidente, me desculpa, permite que a nossa Secretária-Geral dê uma nota esclarecedora, Sr. Presidente.
São dois segundos. Só se me permitem para sublinhar uma questão que o nosso Diretor-Geral referiu, mas acho que não a enfatizou devidamente. Há três dias atrás foi apresentado, como sabem, um relatório por parte da OIT. Esse relatório, esse estudo, diz com toda a clareza que importa incrementar o emprego. Importa incrementar o emprego sublinhando alguns aspectos que têm que ser corrigidos, e um deles, de facto, é a carga fiscal. Foi sublinhado por todos os parceiros sociais, pelo Fundo Monetário, pela Comissão Europeia, que este tem que ser um caminho que Portugal tem que trilhar. Portanto, espanta-me um bocadinho, e é um bocadinho estranho, que à segunda se defenda medidas como estas e à sexta-feira nós estamos a discutir ainda o IVA da restauração. Portanto, nós não percebemos, há qualquer coisa que vai mal, e era só para sublinhar, de facto, esta importância que me parece toda pertinência. Obrigada.
Obrigada. Eu não queria terminar essa audiência sem dar uma palavra à Aresp, pelo seu sentido de responsabilidade que tem tido neste seu desiderato de defender os seus associados e aquilo que julga que é certo e apropriado. Eu estou certo que num futuro próximo continuará a haver estes canais de diálogo entre a Aresp, entre o Parlamento e entre o Governo, no sentido de tentarmos manter as coisas equilibradas e justas para ambos os lados, porque com extremismos não se resolvem, só se acentuam as dificuldades e os obstáculos. E eu estou certo que a Aresp, tal e qual como no passado, continuará a ter essa atitude responsável, que é de saudar e de realçar. Obrigado.